Momento da Política.
Angélica, boa tarde.
Boa tarde, Mayara. Boa tarde também aos ouvintes da CBN. Sabe que eu vim hoje achando que era sexta-feira. Eu tô nessa moda agora de achar que quinta é sexta.
Mas tá parecido o mesmo dia, né?
Não tá, né?
Tá um pouquinho. Seria bom, né?
Seria bom. Mas vamos lá. Vamos que hoje é quinta-feira e teve um evento importantíssimo, né?
Sim.
Na Assembleia Legislativa. Eu queria... A gente começar com ele, né?
Pronto, vamos lá. Realizou aí um debate com vários segmentos, né, na Assembleia Legislativa, sobre essa terrível escalada aí de violência contra a mulher. Inclusive, quase todos os dias a gente traz algum caso que acontece aqui na Paraíba, viu, Angélica? Infelizmente.
E foi um dos assuntos mais conclamados, né? Foi um evento, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, promovida... presidida, né, pela deputada Daniele do Vale, que é presidente da Comissão da Mulher, mas aí todas as outras parlamentares, claro, estavam presentes. Nós temos atualmente Camila Toscano, além Daniele, Camila Toscano, Cida Ramos, Francisca Mota, Jane Panta, Silvia Benjamin. E são seis, né, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, são seis parlamentares de 36 deputados. E pasmem, dos 36, tirando, no caso, os outros 30 parlamentares que são homens, apenas um participou, né? O deputado
Nossa.
Alexandre de Zezé. E aí a gente precisa fazer esse registro, porque é quase uníssono no debate das parlamentares e de todas as representantes do poder público e da sociedade civil organizada que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio, de que essa desconexão, né, todo dia a gente, infelizmente, relata situações de violência contra a mulher, de feminicídio, e relata, a preocupação era exatamente que isso não virasse uma rotina e que a gente começasse a naturalizar isso, né? Há essa preocupação de não naturalizar, de tentar engajar a sociedade para compreender de que é uma mazela cultural que a gente tem, o machismo, né, estrutural, e que precisamos combater. E aí não precisamos combater não só com o poder público intervindo de forma ativa, com a sociedade civil organizada também fazendo o seu papel, mas com toda a população. E aí, quando a gente vai para uma discussão como essa, dessa importância, diante de tanta violência que a gente vem presenciado e divulgado, infelizmente, diariamente nos nossos noticiários, não ter homens participando disso é muito grave, é sintomático,
muito,
né? Porque geralmente quem agride a mulher é o homem, né? Então, é um machismo, é uma coisa cultural, a gente percebe que não tem nada a ver com classe social, com nível. Claro que a vulnerabilidade dá um plus nessa questão, porque muitas mulheres têm a dependência econômica, emocional, têm a questão de não ter para onde ir, né? O medo de sair de casa. Então, claro que o componente econômico pesa, mas a gente vê que isso acontece em qualquer escala, escala social, do rico ao pobre. E a maioria das vezes, claro, são casais hétero e o homem que agride, o homem que mata. Então, é preciso que a sociedade como um todo debata isso, né? Questione, encontre soluções e combata mesmo, meta a colher, denuncie. E aí a ausência dos parlamentares foi meio que um murro no estômago, né, para esse movimento que as deputadas andam fazendo, né? Elas estão numa campanha bem intensa de combate ao feminicídio. Mas tivemos flores também nesse debate, né? Além da luz, de debater e tentar buscar soluções, várias representantes da polícia, Ministério Público, Defensoria, várias representantes estiveram lá falando, né, das luzes que estão surgindo, de debate e discussão para avançar nessas questões de tentar encontrar soluções contra o feminicídio e a violência doméstica, as medidas protetivas. Tivemos um momento especial de homenagem à TV Cabo Branco, porque também sabemos que é esse papel que nós temos, né, de trazer essa discussão para toda a sociedade, não só as mulheres clamando e cobrando soluções, mas todo mundo tem que abraçar essa causa. E a Rede Paraíba abraçou essa causa, iniciou uma campanha na TV com um minuto de silêncio, né, em memória e lembrança das mulheres que têm sido violentadas aqui no estado, e com o número, né, 180 para denunciar. E aí hoje foi homenageada a TV Cabo Branco lá na Assembleia, nesse momento da audiência pública, por conta dessa campanha. É uma proposta da deputada Camila Toscano. E aí nossa querida, maravilhosa Zuila Davi estava por lá e fez a palavra e recebeu, né, claro, as homenagens. A gente tem um trecho desse momento da audiência pública.
Nós precisamos muito da imprensa, nós precisamos muito que as TVs nos ajudem, as rádios divulguem. Nós precisamos falar sobre esse tema 24 horas do dia, se for possível, se for preciso, para que a gente consiga, como eu disse, salvar a vida das mulheres paraibanas.
É muito importante estar aqui nesse momento com tantas mulheres de poder, mulheres que possuem, que são empoderadas nesse lugar de fala, e estar aqui, ver poucos homens discutindo esse tema também nos incomoda. E na televisão, um minuto, a gente sabe que comercialmente esse minuto, ele vale muito dinheiro, né? E era um horário nobre, e quando a gente passa um minuto de silêncio e percebe, ao olhar para a TV, que nesse minuto, essa homenagem feita a tantas mulheres, muitas perderam a vida nesses minutos, em segundos, em horas, isso choca. Então, eu acho tão importante que nós, mulheres, convoquemos os homens, convoquemos os agressores, para que eles comecem a se enxergar e a dizer que levar isso adiante para as crianças, para a educação dos seus filhos, como é importante essas mulheres terem essa voz e dizer um basta, basta de perdermos as nossas mulheres, as nossas mães, irmãs, enfim, tantas lutadoras, tantas guerreiras, e eu espero que nós não silenciemos, que esse minuto de silêncio se transforme em grito, em voz, e que a gente dê um basta em tudo isso. Muito obrigada pela homenagem.
Tá aí, musa sensata, né? Sim, falando disso, Zuila também tem filho homem, eu tenho filho homem, e é nosso papel também, né? Mas não é só a gente que tem que se preocupar com as nossas mulheres da nossa sociedade. Eu acho que toda a sociedade realmente precisa se engajar nisso, porque é inadmissível, né? A gente viver num mundo em que os homens ainda tratem a mulher como propriedade, ainda acham que é uma coisa e que não pode ficar sem ela, né? Situações de violência acontecem exatamente no momento em que a mulher demonstra autonomia ou que não está mais satisfeita naquela relação, quer terminar e a pessoa não aceita, né? Então, é meio que tratar as pessoas como coisa. E a gente sabe que isso acontece por uma questão cultural, né?
O Brasil machismo estrutural
é um
mesmo,
país, né, muito conservador, culturalmente sempre, por muito tempo foi assim, tem mudado, e a gente espera que mude cada vez mais, né? Para que esses episódios terríveis de violência não se perpetuem, porque amanhã pode ser sua irmã, sua mãe, né, alguém próximo de você, enquanto está distante, a gente vê meio distante, né, até que acontece com alguém mais próximo.
A gente acha que nunca acontece com a gente, né?
E faz refletir. Então, é algo que precisa, sim, estar sempre em discussão em nossa sociedade.
Sempre ali no centro do debate mesmo, né, Angélica? É importante demais. E, Angélica, mudando aqui de assunto, o concurso da Polícia Militar da Paraíba vai acontecer no próximo domingo, mas aí cercado de muitos questionamentos no Supremo Tribunal Federal, não é isso?
Isso, ontem a gente falou, né, da decisão do ministro André Mendonça contra a suspensão do concurso nos autos daquela ação da Procuradoria-Geral da República, quanto àquela questão da lei que está em vigor desde 2002, que limita o número de vagas para mulheres em concursos de APM. A gente falou disso ontem, teve essa decisão do ministro entendendo que dá para esperar, né? Não precisa de pressa para julgar, porque o APGR pedia liminarmente, inclusive, a suspensão do concurso, que vai ser realizado no próximo domingo. São 1.100 vagas na polícia, juntando PM, né, e Corpo de Bombeiros. E a PGR tinha pedido liminarmente que fosse suspenso o concurso. André Mendonça disse que não precisa de pressa, porque ainda que, porventura, mais adiante, se acha que a lei é inconstitucional e não... esse limite de número de vagas para mulheres, que é 5% na lei estadual, seja inconstitucional, mas na frente, no momento certo, né, depois de outras etapas após a prova objetiva, é possível reparar, né, a inconstitucionalidade do edital. Só que, além dessa ação contra essa limitação de mulheres, né, participação de mulheres nos concursos dessa lei, tem outra lei estadual da Paraíba, essa mais recente, foi aprovada agora em setembro, né, tá, entrou em vigor agora em setembro. A PGR também entrou pedindo a inconstitucionalidade dela, e essa lei é aquela que concede um bônus de 10% a quem for residente na Paraíba e for paraibano, ou seja, se você vive na Paraíba e é paraibano, né, de registro de nascimento, se submeter ao concurso público para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, aí é Força de Segurança, inclusive, é até mais amplo do que a lei anterior que está sendo questionada da mulher, né? Esse equivale também para a Polícia Civil e Polícia Penal. Se você for paraibano e você residir na Paraíba, você teria um bônus, uma bonificação de 10% na nota final. A ideia é que mais paraibanos ingressem através de concurso público nas Forças de Segurança da Paraíba. E essa lei também está sendo questionada pela Procuradoria-Geral da República e também com o pedido de liminar para suspender Sim. o concurso. Ou seja, a PGR está tentando de tudo para que o concurso não aconteça no próximo domingo, porque entende que essas duas leis estaduais, que vão refletir no resultado final do concurso, né, precisam ser analisadas pelo Supremo. Aí, dentro dessa questão do bônus de 10%, a Advocacia-Geral da União deu um parecer se manifestando pelo mesmo entendimento da PGR, dizendo que esse bônus é inconstitucional, fere o princípio da isonomia, ou seja, de que todo mundo tem que ser tratado igual na hora do concurso, o que vale é o mérito da sua pontuação, por ter acertado o maior número de questões possíveis, e também na prova física, né, mais adiante, que é uma nova etapa do concurso. Fato é que também negou o pedido liminar para, pelo menos, o parecer, né, da AGU, negando a necessidade de liminar e dizendo que a lei, de fato, é inconstitucional. Nesse caso, há essa pressa, porque o concurso já é domingo, né? Mas o ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse pedido, ele disse que não vai julgar sozinho. Disse, não vou julgar sozinho, quero levar a plenário. E aí agora a corrida contra o tempo, né? Porque a movimentação no Supremo é imprevisível, né? Tem sessão hoje, mas não está na pauta de julgamento de hoje. Então, esperar que amanhã, talvez, ou no sábado, aconteça isso. Provavelmente, para quem está pensando, está inscrito para fazer o concurso, a tranquilidade é que a preço de hoje não tem mudança, né?
Sim, segue normal.
Segue,
né,
normal. Agora, mais adiante, isso tudo pode causar uma mudança no quadro final do resultado, e aí vai dar um galho gigante, né? Porque quem se inscreveu considerando um edital. E aí Sim. vai ter mudança no meio do jogo por conta de inconstitucionalidade de lei, né? Então, isso vai dar um engalho muito grande na questão da ordem, né? Da classificação final desse concurso, que é disputadíssimo, né?
Sim. Angélica, tem movimentação nas articulações políticas para as eleições do próximo ano no grupo da direita, né?
Exatamente. O chamado triunvirato, né? Eles estão aí juntos, unidos como cavaleiros na saga, né, para ser candidato futuramente, né, à prefeitura de João Pessoa, aí no âmbito da direita, buscando o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que o triunvirato, né, Cabo Gilberto, Nilvan Ferreira e o deputado Valber Virgulino. Só que a gente vem acompanhando essa novela porque meio que já está sacramentado, né? O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, já cravou que é o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o candidato do bolsonarismo, né, do PL. E aí os três que são do PL estão aí nessa corda bamba. Então, agendaram para o dia 6 de novembro uma coletiva para anunciar quem dos três será o candidato e vão para a briga, né? Porque a tendência é, não tem espaço mais para eles no PL, provavelmente vão para uma nova legenda. Pela arte, quem está centralizado é o comunicador Nilvan Ferreira. Então, é uma tendência natural que seja ele o nome desse grupo aí que vai separar a direita conservadora aqui na Paraíba. A gente conversou com ele mais cedo, nossa equipe conversou com ele mais cedo, e ele falou sobre essas articulações aí, o encaminhamento do triunvirato.
A nossa expectativa é de fazer dia 6 um importante evento, é por isso que nós estamos chamando as pessoas da sociedade civil, os grupos organizados, a imprensa, para dia 6, 9:30 da manhã nas planas, a gente fazer o anúncio de algo que é muito importante para a gente. Né? Nós temos 3 pré-candidaturas, a minha, a de Gilberto e a de Valber. E dia 6, uma segunda-feira, logo após o feriado, nós vamos anunciar qual nome que vai, dos 3, representar o grupo na disputa pela Prefeitura de João Pessoa. E a gente está muito confiante de que, a partir desse anúncio, a gente possa centralizar todos os nossos esforços. Vamos ter dia 6 a definição do candidato a prefeito. E dezembro ou janeiro a gente chama uma outra atividade, um outro evento para anunciar o nosso futuro partidário, já que para nós a questão do PL eu acho que é página virada. Então a gente agora está muito focado nisso e eu espero que dia 6 as pessoas prestigiem o nosso evento.
Tá aí, Nilvan, falando sobre essas expectativas. Ele ainda não quer antecipar muito, mas pela lógica, primeiro porque para o Cabo e Nilvan serem candidatos, eles terão que esperar aí a janela partidária para mudar de partido, e corre o risco de, nesse ínter, aí até abrir a janela, serem expulsos, né, defenestrados do PL, perderem um mandato, porque podem sofrer uma ação de fidelidade partidária, inclusive. Então, o que sobra aí com mais tranquilidade é o comunicador Nilvan Ferreira, porque não tem nenhum mandato para perder. E ele também tem essa questão de poder mudar de legenda. Há uma costura aí, tem 3 partidos que circulam no radar desse trio. Teve União Brasil, Nilvan inclusive teve uma reunião com o senador Efraim há um tempo atrás. Efraim não fecha as portas para essa possibilidade. Tem o Patriotas, que aí tem uma questão mais complicada, porque o presidente do Patriotas aqui em João Pessoa é o vereador Marcílio do HBE, que é aliadíssimo do prefeito Cícero Lucena, então é pouco provável que eles conquistem esse espaço. E tem o Partido Novo, que é um partido que não tem nenhuma liderança, mas em seu favor tem dinheiro, tem espaço, tem todo um arcabouço aí funcional, né, para uma campanha, e aí é uma possibilidade. Então, Nilvan tem toda essa questão, né, da maior possibilidade, porque não está com nenhum mandato, pode trocar imediatamente de partido, e tem um recalque muito importante, muito forte, porque foi para o segundo turno, né, na eleição contra o prefeito Cícero Lucena. Então, é um candidato que não pode ser ignorado, né? Ignorado só pelo outro grupo dentro do partido dele, né? Que já Sim. definiu que vai ser Queiroga e pronto. Então, a gente acompanha essas articulações. Amanhã também tem uma agenda importante do centro-direita, não deixa de ser, que é uma convenção do PSDB, que é para a mudança do diretório. A gente já antecipou aqui essa semana que quem deve presidir será o deputado estadual Fábio Ramalho, né? Pedro jogou a toalha, não quer mais conduzir a legenda, até porque viveu um desgaste público muito grande nesse processo. A gente acompanhou isso também, né? Das declarações dele pública contra o deputado Tovar Correia Lima, nessa questão das articulações lá em Campina Grande. Então, amanhã vai ser um dia importante para colocar cada um no ninho, né? Em cada pedaço do ninho. E a gente traz para os nossos ouvintes, claro,
as atualizações
de como ficou.
E aí, Angélica, ainda em Brasília, Lula nomeou um paraibano, que foi assessor do deputado Agnaldo Ribeiro, para a presidência da Caixa Econômica, não é isso? Não é o primeiro paraibano, inclusive, né?
Não, a gente já tem uma mulher, né? A campinense Tarciana Medeiros, que preside o Banco do Brasil. E agora, coincidência ou não, nós temos um paraibano na Caixa Econômica, nomeado fruto de uma articulação do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ontem já, inclusive, pautou e conseguiu aprovar o projeto que taxa as offshores. E por isso é a coincidência ou não, porque há algum tempo, inclusive, nós entrevistamos o deputado Agnaldo Ribeiro, que é aliado de Lira e é aliado desse paraibano economista Carlos Antônio Vieira. Carlos Vieira foi assessor no período em que Agnaldo Ribeiro foi ministro das cidades no primeiro governo Dilma. Então, de toda forma, quando Agnaldo esteve aqui falando com a gente nos nossos microfones, eu questionei sobre essa história, né, da Caixa ser entregue, entre aspas, ao Centrão, ao PP, em troca de dar maior governabilidade a Lula. E aí ele meio que negou, ficou querendo sair pela tangente, não querendo admitir que há uma articulação desse nível que acontece em Brasília, apesar de todo mundo saber que acontece. E aí, de fato, acontece. Ontem saiu a confirmação de que sai uma mulher, né? Lula perde mais uma mulher no seu corpo aí de auxiliares, entregou, demissionou Rita Serrano e colocou um homem, né? O paraibano Carlos Antônio Vieira Fernandes, para comandar a Caixa Econômica, nessa articulação aí, e conseguiu, né? Pelo menos para esse projeto que é de interesse do governo federal, conseguiu a aprovação da lei que taxa as offshores e os fundos no exterior. E aí, a questão é, o projeto foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado, né? E aí, sim, o que o Centrão no Senado também vai barganhar, e aí o governo vai estar sempre refém, né, nesse processo de precisar aprovar matérias importantes do seu interesse, está sempre cedendo para os parlamentares, né? Uma dinâmica política que se estabeleceu em Brasília, que é muito prejudicial, não apenas para a governabilidade, né, do presidente, isso acontece em outros governos, aconteceram também, mas para a governabilidade do país também, né? Porque fica refém da nomeação, de escolha de pessoas para que as coisas se aprovem que o país caminhe, sim, né? É muito, sim, prejudicial. Então, como eu disse, o projeto acabou de ser, foi aprovado na Câmara, agora vai para o Senado, e aí ele é interessante, nesse caso é importante, porque ele mexe com uma promessa de campanha, não só do presidente Lula, mas de vários políticos que já passaram, que é de taxar as grandes fortunas, né? Então, houve um questionamento muito grande, um embate, um debate muito grande ontem na Câmara. A Paraíba, quase todos os parlamentares votaram a favor da taxação, né, das offshores, taxar os super ricos, como tem sido dito. Da nossa bancada, só dois votaram contra, Cabo Gilberto e Wellington Roberto. Os demais votaram a favor e Messinho estava ausente.
Tá certo, Angélica. Até amanhã, viu?
Até mais.